Euronet Plus.
Hoje com diversos temas, não há assim um grande tema, mas há diversos temas que vamos aqui analisar com o Francisco Sáchez de Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde,
vamos começar pela questão económica. Os dados são do Eurostat, permitem-nos fazer um olhar económico sobre a União Europeia. O PIB da zona euro cresceu, em termos homólogos, 1,2%, estamos a falar do terceiro trimestre, mas também em cadeia, ou seja, de um trimestre para o outro, 0,2%. Quanto aos principais países, a economia alemã, que é do fundo o motor da zona euro, conseguiu manter o crescimento, havia dúvidas sobre esta matéria, um crescimento em cadeia, não é? E em homólogo
manter
também, não é?
No sentido que manter o crescimento que não existiu no segundo trimestre, porque no segundo trimestre houve uma baixa pequena, mas acho que se houvesse agora outra baixa, seria
Sim.
considerado tecnicamente uma recessão.
Sim, vamos, vou só trocar isso, o seu microfone, porque não está a ouvir-se claramente. Já vamos voltar a este tema para falarmos sobre esta questão do crescimento económico. Vamos ver se agora conseguimos eventualmente ter o Francisco em condições.
Estás a ouvir bem agora?
Relativamente bem, vamos ver se está ligeiramente melhor. Estamos a falar do PIB alemão, que acaba por se manter, não é?
Exatamente. No segundo trimestre o PIB alemão baixou ligeiramente e se baixasse outra vez no terceiro trimestre seria considerado tecnicamente recessão. Que, enfim, tem um valor simbólico. Afinal, cresceu, ainda bem que cresceu, porque enfim, é bom para todos os países da União Europeia e não só. Mas, enfim, não cresceu muito, cresceu um pouco. Enfim, e não sei se isto vai fazer desanimar aquelas pessoas que na Alemanha reclamavam maior investimento público do Estado alemão e, portanto, menos uma rigidez menor quanto à manutenção de excedentes orçamentais. Houve várias pessoas que se falaram nisso e pessoas com conhecimentos, enfim, pessoas consideradas, mas até agora não se viu nenhuma mudança. Também é verdade que a Alemanha está neste momento até politicamente num período de incerteza, visto que o SPD vai resolver, julgo que até ao fim deste mês, se fica ou não fica na coligação.
Sim.
E portanto, e a própria chanceler Merkel hoje em dia, como é natural, ela já não é líder de partido, vai-se mantendo como chanceler, mas as coisas podem...
Já agora podíamos falar um pouquinho de Espanha, que também tem aqui um crescimento de 0,4%, ou seja, 0,4% não é um crescimento extraordinário, apesar de tudo Espanha está num contexto em que praticamente não tem governo, está numa transição política que nunca mais termina, agora aparentemente com Sánchez e Pablo Iglesias a conseguir um entendimento, mas a economia espanhola está no mesmo nível das outras, da francesa, da holandesa, da italiana e de Portugal, não é?
Pois, o facto é que as exportações portuguesas para a Espanha estagnaram desde o ano passado. Fatalmente que este impasse político que dura há que tempos, não é? Eu preciso ver que tiveram 4 eleições em ano e meio, creio eu. Eu julgo que esta cedência de Sánchez, foi uma cedência, não é? De admitir uma coligação com o Unidas Podemos, talvez consiga ter uma maioria, mas não é nada certo ainda. Que eu sei que tem que lidar. Há 28 partidos representados nas Cortes Espanholas, o que não é difícil. Também gostava de chamar a atenção para a tentativa dos independentistas, de alguns independentistas catalães, de chamarem a atenção da comunidade internacional, bloqueando várias passagens de fronteira entre França e Espanha, ou Espanha e França, se quiserem. Houve uma reação forte da polícia francesa, que os expulsou, e eu não penso que seja uma grande ideia chamar a atenção desta maneira, porque isso suscita mais, enfim, mais rejeição. Aliás, desde o princípio que os independentistas, ou pelo menos alguns independentistas catalães, estavam convencidos que iam ser muito apoiados pela Europa. É claro que a Europa não tinha outra, a Europa comunitária, não tinha outra solução senão dizer, não, o Estado espanhol é aqui, é que é o membro, e portanto, aí não tiveram nada, não tiveram esse apoio.
Francisco, vamos ainda falar sobre as nomeações dos vários comissários. Há comissários ainda em audições, mas no caso britânico, por exemplo, há um ponto de interrogação.
Os que estão ainda em comissões foram aqueles que vieram substituir outros que foram chumbados, foram três, não é? Agora, no caso, o caso britânico é mais complicado, porque, de facto, Boris Johnson não se interessa nada por mandar para lá um comissário, uma vez que ele quer sair, não é? Agora, ele disse, comprometeu-se no acordo que fez de saída com a União Europeia, que não iria prejudicar o normal funcionamento da União. Ora, isto está a prejudicar o normal funcionamento da União, visto que a nova Comissão Europeia não pode tomar posse, que já devia ter sido em 1 de novembro, mas não foi por causa daqueles comissários rejeitados, e agora estava-se à espera que fosse em 1 de dezembro, mas, pelo menos que eu saiba, até hoje, até neste momento, não houve ainda nenhuma nomeação. É claro que o novo comissário britânico será mais uma figura de estilo, está ali, porque faz parte do tratado, que cada um dos Estados-membros tem que ter um comissário, e enquanto a Grã-Bretanha ou o Reino Unido fizer parte da União Europeia, tem que ter um comissário. Percebo que politicamente não lhes interessa muito ter um comissário, uma vez que estão já mentalmente fora da União Europeia, mas não estão legalmente. Portanto, é preciso resolver essa questão.
Gostava de ouvir também sobre as declarações de Emmanuel Macron, que recentemente afirmou que a NATO está em morte cerebral. Ora, no contexto em que, do ponto de vista europeu, se há ou não... Bem, foi aprovado um conjunto de projetos de cooperação de Estados-membros na área da defesa. Mas a verdade é que a NATO tem sido essencial da defesa do continente.
Eu penso que Macron exagerou um bocado, talvez para provocar, abanar os seus parceiros, nomeadamente a Alemanha, que gasta menos de 2%, francamente menos de 2% do PIB em defesa, e deveria gastar mais. As Forças Armadas alemãs estão subequipadas, há pouca... Não se pode contar com as Forças Armadas alemãs para operações de manutenção de paz e coisas assim. E, portanto, o Macron, no fundo, o que quis foi chamar a atenção para uma mudança radical da posição dos Estados Unidos em relação à Europa. Ele desconfia, e tem razões para desconfiar, e toda a gente desconfia, desconfia da vontade de Trump de, se por acaso um país, suponhamos um país báltico, que é atacado pela Rússia e é membro da NATO, ativa o chamado artigo 5º, que obriga a considerar uma agressão.
Sim, isso tem que acontecer na Europa também.
Tem que acontecer na Europa. É um ponto fundamental da NATO. E, portanto, acho que, no fundo, Macron acha que os Estados Unidos estão a desinteressar da Europa, já ainda antes de Trump. Com Obama se notava um pouco isso, mas Trump levou isso a um exagero, ao ponto de dizer que a NATO era obsoleta, e portanto, eu penso que é uma chamada de atenção, porque de facto os europeus têm dormido um bocadinho à sombra da proteção militar americana.
E fechamos este Visto de Bruxelas com o Alentejo a chegar exatamente ao coração da Europa comunitária pelo braço de Carlos Moedas. A reportagem é de Vasco Andra.
Olham para Bruxelas como a última esperança para a resolução dos problemas do Baixo Alentejo. Representantes do movimento cívico Beja Merece Mais levaram esta semana as suas reivindicações às instituições comunitárias. Consideram-se esquecidos pelo governo, explica Florival Baioá Monteiro, porta-voz do movimento.
Os políticos no Parlamento aprovaram determinado conjunto de medidas para o Baixo Alentejo e vê o governo e nada. Portanto, o Primeiro-Ministro nunca nos recebeu. Toda a gente nos recebeu. Presidente da República, conversámos três vezes com ele, tivemos uma reunião longuíssima com ele. Portanto, a nossa única esperança é vir a Bruxelas.
Reclamam mais e melhores infraestruturas na região do Baixo Alentejo. Por exemplo, uma ligação do Porto de Sines à Espanha, uma linha de comboio Beja-Lisboa ou a reativação do aeroporto de Beja. Alertam igualmente para a falta de recursos humanos e de investimentos nas áreas da saúde, educação, agricultura e empresas. Deslocaram-se a Bruxelas a convite de Maria da Graça Carvalho. A eurodeputada do PSD, também de Beja, diz que é necessário fazer mais pela região que tem sido esquecida.
O Baixo Alentejo tem sido uma região bastante esquecida comparado com outras regiões de Portugal. Há outras regiões com muito maior desenvolvimento e, portanto, por isso nós estamos a chamar a atenção para o Baixo Alentejo nas instituições europeias, porque parte das decisões são aqui, mas outra parte também é em Portugal, mas parte é aqui.
O movimento reuniu com eurodeputados de todos os partidos e com o comissário europeu Carlos Moedas, também da região. A comitiva de cidadãos incluiu académicos, profissionais de saúde, gestores e artistas, como António Zambujo, para levar a voz do Baixo Alentejo ao coração do poder europeu.
Zambujo, em Bruxelas, no fecho deste Visto, que regressa na próxima quinta-feira.
Euronet Plus.
Milano.
Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Boa tarde.